Mezat Hashem, caros amigos, da Kuf Haf Alef, Amud Alef, na segunda linha. Ve'alal, vimos na nossa Mishnah que existe uma série de itens que eles estão junto com a carne, estão junto com o alimento principal, e por sua vez, eles não são um alimento por si só. De maneira que eles podem vir a se juntar à carne, ao alimento principal, porém, por si só, eles não têm a importância de um alimento. Segundo isso, vimos na Mishnah que existem, por exemplo, o halal, que é algo secundário na panela da carne, que ele se junta ao principal, se junta à carne, para formar o kazait, a medida que é necessária para que a carne possa impurificar. Mas o próprio halal por si só não é considerado um alimento e por isso ele não se impurifica. Somente se juntando a um pedaço de carne, ele pode impurificar, formando a medida mínima. Pergunta a Agmará, mai halal, o que é este halal citado na Mishnah? Agmará traz, então, uma discussão. Qual é a explicação do halal? Rabbi Yochanan diz, Marteka, isso se refere, halal, é o nervo da medula, a medula vertebral, é um nervo grosso, branco, com relação a este nervo, fala a Mishnah que ele se chama halal, ele se junta à carne. Resh Lakish amar, basar, shepat al tosaki. Já o Resh Lakish traz uma explicação completamente diferente. O halal é o seguinte, quando o açougueiro tira o couro do animal, ele corta, separa o couro da carne com uma faca. Às vezes, ele desvia um pouco a faca, de maneira que um pequeno pedaço de carne continua preso ao couro que é extraído. Com relação a isso, falou a Mishnah que por si só não é um alimento, mas este halal pode se juntar ao alimento principal. Temos então duas explicações. Rebbi Yochanan e Resh Lakish. Mei tevei, pergunta a Agmará. O Pasuk fala, Veolam atem metaplei sheker rofei elil. Fala o Iov para os seus companheiros, que vocês são como se fosse um médico falso. Um médico de um elil, que está tentando trazer a cura para algo que não tem como se curar. Então isso combina com a primeira opinião. A primeira opinião disse que o halal é a medula, o nervo da medula vertebral. Realmente esse nervo, uma vez que ele se rompe, não tem mais como curar isso. E por isso Yom fala que vocês são como se fosse Rofei Halal, médicos de halal. Vocês estão tentando curar algo que não tem como ser consertado. Ele é mandado amar passar de para dois aqui, barefoal. Pergunta amará, porém, segundo a outra opinião, que diz que halal é um pedaço de carne que ele foi cortado com a faca do corpo do animal, um pedaço de carne que está pendurado, que foi cortado com a faca, ele pode se curar se esse pedaço de carne se junta ao corpo do animal. Depois a cicatriz se fecha, cicatriza e a carne se junta ao corpo do animal. Como é que ele vai explicar esse passuk então, o Resh Lakish? Fala como é realmente. Be'alal dekra dekulam lo plige. Todos concordam que quando o passuk, a Torá menciona a palavra halal, a explicação é realmente o nervo da medula vertebral. Que plige be'alal matniti. A discussão é com relação à linguagem da Mishnah. Quando a Mishnah menciona essa palavra, há quem diga que isso se refere à medula e há quem diga que isso se refere a um pedaço de carne que foi cortado com uma faca. Pergunta Marata Shema. Como é que você vai explicar as palavras de Rebbe Yehuda que foram trazidas na nossa Mishnah? Rebbe Yehuda Omer falou, Rebbe Yehuda discute com o que foi dito acima. Ele fala, halal mechunas, mesmo kazait mekom echad chavim alav. Ve'amar Ravuna, v'hu shekantzot. Vimos a opinião de Rebbe Yehuda, que foi explicada pelo Ravuna, que o halal, ele sim tem importância própria. E então, Se temos um kazait de halal, dessa carne que foi cortada do corpo quando a pessoa tirou o couro, diz Rabi Yehuda que a carne sim tem importância própria, e se temos um kazait, essa carne pode se impurificar. Não somente essa carne está junta ao alimento principal. Até que a opinião de Rabi Yehuda. Analisa agora, Gemara. Leman, bishlama leman amar basar pishar berdoz azakin, hayna dechi ke kazait mechaev. E a opinião de Rabi Yehuda dá para ser compreendida somente segundo o Reish Lakish. O Reish Lakish falou que halal é essa carne que, sem querer, a carne cortou e deixou essa carne pendurada. Realmente dá para entender que isso tem a importância de alimento. Então fala o Reish Lakish que, se a gente junta um kazait desses pedacinhos de carne, isso pode chegar a impurificar, porque isso é considerado um alimento. Ela leman demar marteka kike kazait mai havi etbi'amo. Porém, como é que a gente vai explicar de acordo com o Rabi Yochanan? De acordo com o Rabi Yochanan, halal quer dizer o nervo da medula vertebral. Esse nervo não é, é como se fosse uma madeira, não dá para comer, não é um alimento. Então, mesmo se a gente juntar um kazait, como é que a gente vai entender o que diz o Rebuda, que isso já é considerado um alimento e já pode se impurificar? Fala agora realmente. A língua do Rebuda não plique. Todos concordam que quando o Rebuda diz nossa Mishnah, a sua opinião, ele se refere ao halal, que é a carne que foi cortada através da faca quando a gente tira o couro. E sobre isso falou Rabi Yehuda, que se a gente junta essas carnes, isso tem a importância de um alimento por si só. Que pliga Rebbe Rabanan. A questão é, segundo Rabanan, que discutem com o Rebbe da nossa Mishnah, Rabanan sustentam que o halal não tem importância por si só, somente quando ele se junta ao alimento principal. É que ele pode vir a se purificar. Na opinião de Rabanan, nessa opinião estão discutindo. Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan sustenta marteka nami mitzref. Rabbi Yochanan fala que até mesmo o nervo na medula vertebral também, na coluna vertebral também se junta ao alimento principal. Mesmo que o próprio nervo não pode ser comido, ele é duro, mas se ele está junto com a carne, ele é considerado que ele faz parte do alimento. Deixa aqui chamar davka basar prosadoz aqui na val marteka lo mitzref. Porém, já o Reish Lakish discute e fala que não, que esse nervo não é considerado alimento em qualquer situação. E por isso ele explica que o que disseram Rahamim, que o halal se junta também, Rahamim se referem somente a essa carne que foi cortada, mas não ao nervo mártico. Finaliza e esclarece. Hai basar shepadaltos akin echidami. Quando vimos, quando explicamos que há quem diga que o halal é essa carne que foi cortada quando a gente tirou o couro do animal. E de chashiv alei afilu bal pinafshei mitamei. Sim, quando, na hora que a pessoa cortou essa carne, a pessoa tem intenção de comer essa carne. Sendo, mesmo que é um pedaço pequeno. Sendo assim, então isso é um alimento comum. É um pedaço de carne pequeno e a pessoa tem intenção de comer. É óbvio que isso é considerado um alimento e por si só ele já pode se impurificar assim como outros alimentos. Como é então que diz a Mishnah que isso não se impurifica por si só? E se vamos dizer que a pessoa não tem intenção de comer essa carne, e então, na verdade, esse pedaço de carne passa a fazer parte do couro, então automaticamente a pessoa considera esse pedaço de carne um pedaço de couro, e é óbvio que mesmo ele não pode se juntar a um alimento central. Então, qual que é o caso exatamente? Rebbe Avin e Rebbe Meisha. Temos duas explicações, Rebbe Avin e Rebbe Meisha. Hadamar, uma explicação diz, Miksatoh Hishevav. Se trata que temos um pedaço de halal preso ao couro, e a pessoa tem a intenção de comer uma parte desse pedaço de carne. Já que a pessoa teve a intenção de comer somente uma parte, mas a pessoa não especifica qual das duas partes, então, agora, na situação que a gente se encontra, não tem um pedaço de carne que ele é considerado alimento, porque a gente não sabe qual das partes ele teve a intenção de comer. Por isso, já que é algo intermediário, por si só, essa carne não é considerada um alimento e não se impurifica, mas se juntando ao alimento central, essa carne pode se impurificar. Vechad Amar, o outro traz uma explicação parecida. Mitzatou patatou chayav, mitzatou patatou zakin. Se trata de um pedaço de carne que ficou preso ao couro, porém, parte ficou preso por causa que a faca desviou e parte ficou preso porque o animal foi mordido por um cachorro ou algo parecido e o cachorro arrancou uma parte da carne e deixou ela presa ao couro. Nesse caso, a parte que ele desvia com a faca, ele não tem intenção de não comer. Isso vai fazer parte do couro. Porém, a outra metade, a parte que através da mordida foi extraída, com relação a isso, a pessoa tem intenção de comer. E já que a gente não sabe exatamente qual que é a parte, temos a situação intermediária. Resumindo, o halal, que é um pedaço de carne que ficou preso ao couro nessas situações, ele por si só não é considerado um alimento. E por isso, ele não se impurifica assim como outros alimentos. Porém, se ele se junta a um alimento, ele faz parte agora do alimento central e ele pode vir a se impurificar. Tanan Hatam. A Gemara traz uma Mishnah com uma lei parecida à da nossa Mishnah. A Khartum, o bico da ave, Vetzipornaim, e as unhas da ave, Metameim, o Metameim, elas transportam a impureza para dentro e para fora do alimento, assim como um yad. Vimos que um osso, que é usado de alça para segurar o alimento, ele pode transportar a impureza. Assim também, essas partes do animal. O mitzarfim. Não só isso, nestes casos mencionados agora, eles também se juntam à carne. Então, se precisamos de uma medida mínima de kazait, então, o bico da ave pode fazer parte dessa medida. Se juntando ao bico, temos a medida de kazait, o alimento pode impurificar. Pergunta o Marak, peraí. Khartoum et bi'armou. O bico, ele é duro igual uma madeira. Ele não é um alimento. Como é, então, que ele se junta ao alimento? Se fosse algo que é comido junto com a carne, então podemos compreender que realmente ele faz parte do alimento. Mas o bico não pode ser comido, ele é duro igual uma madeira. Amre Blazar, explica o Blazar, Bechartom Tachton. Se trata da parte inferior do bico. Também a parte de baixo é dura igual uma madeira e ela não é comida junto com o alimento. Amre Fapa, esclarece Rafapa Tachton Chelelion. Se trata da parte inferior da parte de cima do bico, ou seja, o bico da ave formado de uma maneira que embaixo da parte de cima tem uma membrana que ela não é tão dura e ela pode ser comida junto com a carne. E por isso, isso não só transporta a impureza para dentro da carne, assim como um yad, assim como o próprio bico, isso também se junta formando a medida de kazait para que o alimento possa se impurificar. Continua, Mara esclarece Tzipornaim. Como é que a gente vai explicar com relação às unhas? Também as unhas não podem ser comidas, são duras, igual uma madeira. Amre Blazar, explica Blazar, Makom Hamuvlaim Babassar. Se trata da raiz da unha, na parte onde a unha entra para dentro da carne. Nessa região a unha não é tão dura e ela pode, teoricamente, ser comida junto com a carne e por isso, realmente, isso se junta à carne. Carnaim. Assim também com relação aos chifres, se trata da parte inferior, a raiz do chifre, na região onde se a gente corta, sai sangue. Isso mostra que isso não é somente um osso seco, e sim, temos um pouco de carne, não é tão dura, mas mole, isso pode ser comido junto com a carne. Essas partes do animal, já que elas podem ser comidas junto com a carne, elas se juntam e mitzterfot, e formam a medida mínima de kazait para o alimento se impurificar. Karotzebo ashochet behema. Vimos na nossa Mishnah, então, que tem certos casos em que, nos quais o alimento ele recebe a impureza de tumato halim e não recebe a impureza de nevela. Explico. Um alimento, segundo a Torá, em certos casos, ele pode se impurificar. Existem impurezas que elas recaem somente com relação ao alimento. Somente algo que é considerado um alimento se impurifica. Existe uma outra situação em qual o alimento está impuro, que é um caso de um animal que morre. O corpo de um animal morto também é impuro. É uma nevelá. Um animal que morre não sendo através de uma shchitá. Por exemplo, um boi que toma um tiro na cabeça. O animal morre, ele é considerado uma nevelá, uma carne que morreu não através de uma shchitá. Essa carne, além de não ser kasher, também é impura. Essa impureza é chamada de impureza de nevelá, tumat nevelá. Não é uma impureza que o alimento se impurificou por ter encostado em algo impuro. Não, o próprio corpo do animal se torna impuro quando o animal morre. Então temos dois tipos de impureza. Tumat ohalim, uma impureza de um alimento que se impurifica quando ele entra em contato com algo impuro. Existe uma outra situação no qual o animal morre e então sua carne se torna impura. Amar Rav Asi, fala Rav Asi, Shonim, aprendemos na Braita. A Braita vai mencionar alguns casos no qual uma carne ela pode receber tumato halim. Se ela entra em contato com algo impuro, ela vai se impurificar. Porém, essa carne não está impura com tumato nevelá. Mesmo que a princípio o animal já morreu, porque um animal que está vivo, sua carne não pode receber tumato halim. Vou esclarecer esse ponto também. Um animal que está vivo, a sua carne não é considerado alimento. É um animal vivo. A carne pode ser comida depois que o animal morrer, mas agora essa carne não é considerada ohalim, não é considerada essa carne alimento, não é um alimento. E por isso, impurezas que elas são ditas somente com relação ao ohalim, somente com relação a alimentos, não são válidas com relação a esse animal vivo. Depois da shchita, existe uma certa etapa na qual a carne já é considerada um alimento. E por isso, essa carne pode se impurificar com as impurezas dos alimentos, tumato halim. Porém, o animal não morreu completamente. E por isso, sua carne ainda não tem impureza de nevelá. Depois que o animal morrer completamente, então o próprio corpo já vai estar impuro com tumato de nevelá. Porém, enquanto estamos numa etapa intermediária, então o animal pode se impurificar com tomate halim, porque já é considerado um alimento, mas ainda não existe a tomate nevelá. Então, fala Rav Asi, que diz a Brat, Israel Betmea, um judeu que faz shchitá num animal tamé. Então mesmo que ele faz a shchitá da maneira certa, já que o animal não é kasher, por exemplo, ele está fazendo uma shchitá num cavalo, o animal não vai ser kasher, a shchitá não é válida, o animal vai se tornar impuro. Vou ver que o Rabi Meteorá. Da mesma maneira, um goi que faz a shchitá num animal kasher, como por exemplo numa vaca. O animal não vai se tornar kasher, porque é um goi que fez a shchitá. Então, no fim das contas, esse animal vai ser uma nevelá, porque a shchitá não é kasher. Porém, a gente está tratando de uma etapa intermediária. Essa etapa é chamada de mefarkes, que é a etapa no qual, depois da gente fazer a shchitá e cortar o pescoço do animal, o animal movimenta os seus membros, movimenta as patas, se balança, se contorce, e depois de alguns minutos, ele para morto completamente. A gente está tratando na parte que o animal é mefarkes, na hora que o animal ainda está se debatendo. Sobre esses minutos se trata a Braita e diz, Tzirkhir Makshavá, que se o dono do animal, ou a pessoa que fez a shchitá, tem intenção de comer esta carne, então realmente essa carne pode se impurificar, tumato halim, pode receber a impureza dos alimentos. Mesmo que o animal ainda não está morto, ele ainda não está impuro com tumat de nevelá, mas se a pessoa tem a intenção de comer essa carne, a pessoa já considera isso uma comida, e essa carne pode se impurificar com tumato halim. Da mesma maneira, ve'echer ma'im mimakom acher. A lei diz que assim como com relação a frutas, A carne, se vai poder se impurificar se ela for lavada. A Torá diz que o alimento não vai se impurificar enquanto ele não for molhado. Assim também a carne não vai se impurificar enquanto não for molhada com algum líquido. E o fato dela ter se molhado com o sangue da Shritá ainda não é o bastante. Precisamos lavar essa carne de uma outra maneira. Pergunta a Gmará, entre parênteses. Echer Lamali, por que a Braita diz que essa carne só vai poder se impurificar se ela for lavada? A regra diz que somente um alimento comum ele precisa ser lavado antes de se impurificar. Porém, essa carne, daqui a alguns minutos, ela vai estar impura com tumá de neveilá, que é uma impureza de peso maior ainda. Já que futuramente ela vai se impurificar com uma impureza mais severa, nesses casos, o alimento se impurifica mesmo sem ser lavado. Detalhe, debei Rebbe Shmuel, como falou a Braita de Rebbe Shmuel, a Torá diz no Passuk que somente quando os grãos de trigo, por exemplo, vão ser lavados, somente então eles vão se impurificar. Mas aí a gente só fala também tomar camurat zechim echer. Of course, a gente só fala também tomar camurat zechim echer. Aprendemos daqui que qualquer alimento tem que ser lavado antes de se impurificar. Porém, assim como os grãos de trigo, se trata de alimentos que eles não vão se impurificar com uma impureza maior futuramente. Porém, no nosso caso, que essa carne, automaticamente, quando o animal parar de se debater, vai se tornar uma neveilá e vai ter uma impureza maior. Nesse caso, o animal já pode se impurificar de tumat halim, mesmo sem ser lavado. Assim como falou também a Braita do Rabbi Yossi, Vibrimá amru nevrat of tahor tzlichá machshavá vena tzlichá echsher. Uma ave que foi feita a shkitá e está se debatendo e ainda não morreu, ainda não é uma neveilá. Se a pessoa tem a intenção dela de comer essa carne, a carne já se impurifica, mesmo sem ser lavada. É por isso que eu falo, também tomar camurá, porque já que futuramente essa carne vai se tornar uma nevelá, que é uma impureza demais, de peso maior, então não precisamos, nesse caso, lavar a carne para receber uma impureza. Por que então falou a Braita que essa carne deve ser lavada, e se não for lavada, não vai se impurificar? Amar Hiskia, responde o Hiskia, Hoil veachol legorerá ulamidá alpachot mikazait. Realmente, um alimento que automaticamente vai se impurificar, realmente, ele não precisa ser lavado para receber qualquer impureza. Porém, nesse caso, não temos certeza que esse animal vai se tornar uma nevelá. Por quê? Porque, teoricamente, a gente pode, rápido, pegar uma faca, cortar esse animal, a carne, em pedaços pequeninos, cada pedaço menor de kazait. E uma vez que cada pedaço é menor do que kazait, o animal não vai receber a impureza de nevelá. Porque a impureza de nevelá existe somente num pedaço que é maior do que kazait. E por isso, já que, teoricamente, esse animal pode não se impurificar como uma nevelá, então, na fase intermediária, ele precisa ser lavado para receber a impureza de tumato halim. Muito bem. Amar lei Reb Irmia Rebzeira, perguntou Reb Rebzeira, de qualquer maneira, mi amar Hiskia achi, será que realmente essa é a opinião do Hiskia? Que um animal que está nessa fase intermediária se debatendo, ele pode se impurificar com tumato halim, mas ele não está impuro ainda com tumato nevilá? Vê aí, Itmar, olha só o que diz a Braita. Shachat bashnaim orov shnaim. A pessoa que faz shchitá num animal não kasher e fez a shchitá como que deve ser feita, cortando os dois tubos. Ve'adain him farkeset, e o animal ainda está se debatendo nessa fase intermediária. Chizkia amar einaleivarim. O Chizkia disse que se um goi pega um membro do animal e come nessa hora, ele não vai transgredir a proibição de Ever Menachai. Um goi é proibido de comer uma carne que foi extraída de um animal vivo. O animal não é considerado vivo, e o goi não vai ser punido. Já o Rebbe Yochanan Amar Shnai Varim, o Rebbe Yochanan diz que essa proibição ainda existe nesta fase. E cada um explica a sua opinião. Hizkia Amar e Nalevarim Metai. O Hizkia diz que uma vez que já foi feita a Shkita, o animal é considerado um animal morto, mesmo que ainda ele está se debatendo. O Rebbe Yochanan Amar Shnai Varim Lav Metai. Já o Rebbe Yochanan diz que não, que o animal ainda é considerado vivo. A gente vê que o Hizkia diz que o animal já é considerado um animal morto, e até mesmo um goi que come já é punido com um Evar Minahai, por ter comido um membro de um animal vivo. Como é então que disse que o Hizkia concordou com o que foi dito? Que o animal que está se debatendo não tem, a Tumá de Neverá não tem impureza de um animal que morre. Amar lei, respondeu Reb Zeira, Yatzta Michal Chaya, Michal Meta, Lobat. Essa fase realmente é algo intermediário. Sustenta o Hizkia, que por um lado, já que a Shkita já foi feita, o animal não é considerado mais vivo. Por outro lado, já que o animal ainda não está parado, ele ainda também não é considerado um animal morto. E por isso, por um lado, diz o Hizkia que não temos uma proibição de Ever Menachai, o animal não é considerado um animal vivo. E por isso o goi que come um pedaço de carne não vai ser punido, porque ele não comeu a carne de um animal vivo. Por outro lado, concorda o Hizkia que ainda não existe a Tumá de Neveilá, existe a impureza que existe nos animais mortos, uma vez que o animal não é considerado um animal morto, ele está numa fase intermediária entre a vida e a morte. Gufa, a Gemara vai trazer esta braita que mencionamos acima. Shachat Bashnaim Orov Shnaim, um judeu que faz chitar um animal não kasher, e o animal ainda está se debatendo, vimos acima. O Hizkia diz que o animal não está mais vivo, e por isso o goi que come um pedaço dessa carne não vai ser punido. Já o Rebbe Yochanan diz que o animal ainda é considerado vivo, e por isso um goi que come um pedaço da carne desse animal vai ser punido por ter comido Ever Minachai. Amar Rebbe Lazar, fala o Rebbe Lazar, Nekot Lad Rebbe Yochanan Beadar. Temos que adaptar a opinião de Rabbi Yochanan, que discute com o Hizkia. De Tana Rebbe Shaya Kevatei, porque existe uma braita dita pelo Rebbe Shaya, e nessa braita consta assim como disse o Rebbe Lazar. De Tana Rebbe Shaya, agora vai trazer agora a braita que foi dita pelo Rebbe Shaya, que é uma braita longa. Fala a braita. Israel Shachat Be'emat Me'al Ved Kuchavim. Um judeu que faz chitar um animal não kasher, por exemplo, um cavalo, ele faz chitar um cavalo para um goi que come a carne, e o judeu faz a chitar. Shachat Bashnaim Orov Shnaim, ele fez uma chitar assim como a Halakha exige. Ele cortou o esôfago, cortou a traqueia, cortou os dois tubos, assim como a Halakha manda. Porém, o animal não é kasher. O Mefarkeset, e aí o animal está naquela fase intermediária, quando o animal se debate. Tmea Tumat Ochalim, o animal, essa carne pode se purificar com Tumat Ochalim, como vimos acima. Avalo Tumat Nevelot, porém o animal ainda não é considerado completamente morto, e por isso ele não tem a impureza de um animal morto, assim como vimos acima. Continua a braita e diz: Eivara Poresh Mimena Ke Poresh Menachai, Basara Poresh Mimena Ke Basara Poresh Menachai. Se a gente tira um pedaço, um membro, um pedaço de carne deste animal nesta fase, é como se fosse que a gente tirou um pedaço da carne de um animal que ainda está vivo. E um goi não pode comer essa carne, até mesmo depois que o animal parar de se debater e morrer completamente, o animal não pode comer essa carne, uma vez que esse animal foi extraído enquanto o animal ainda estava vivo. Isso é considerado Ever Menachai. Claramente a gente vê nessa primeira parte da braita, assim como disse o Rebbe Lazar, que enquanto o animal está mefarquece, enquanto o animal está se debatendo, o animal ainda é considerado vivo, e então um goi que come dessa carne é considerado que come uma carne que foi tirada de um animal que ainda está vivo, e por isso, e não como disse o Hizkia, que o animal já não é considerado mais um animal vivo. Continua a braita e diz: Shachat ba echad, orov echad. Porém, se o judeu, quando está fazendo shkita no cavalo ou no porco, ele não fez uma shkita assim como a lei exige, ele fez uma shkita somente cortando um dos dois tubos, então nesse caso, essa shkita não a Bimsara de Mashkita, e por isso então enquanto o animal não morreu completamente, não parou de se debater, o animal ainda é considerado vivo e a sua carne não pode se impurificar, até mesmo tomato halim, até mesmo a impureza dos alimentos, a carne não se impurifica. E assim também nachara ele matumav lo klum, se ele rasgou a cabeça do animal sem fazer uma shkita, é óbvio que também enquanto o animal não parar quieto completamente, o animal ainda é considerado vivo e sua carne não pode receber a impureza de tomato halim. Até aqui a primeira parte da braita. Vamos resumir então. Um judeu está fazendo shkita num animal não kasher. Está fazendo shkita num porco. Então, se ele faz uma shkita assim como a halakha exige, cortando os dois tubos assim como vimos acima, o problema é que o animal não é kasher. Então, se quando o animal parar de se debater, ele vai se tornar uma nevelá impura. Porém, enquanto o animal ainda está se debatendo, na parte intermediária, então vimos que já que a shkita foi feita assim como a halakha manda, a sua carne já é considerada um alimento, o animal não é considerado mais vivo, a carne já é considerada um alimento e pode se impurificar a impureza de tomato halim, mas não a impureza de nevelá. Já se o Israel não fez uma shkita assim como a halakha manda, e sim, cortou somente um dos dois tubos ou rasgou o pescoço do animal, nesse caso, o animal não recebe nenhuma impureza até parar completamente. Até aqui a primeira parte. Continua a braita e diz uma lei parecida. Um goi que fez shkita num animal kasher. Então, a shkita foi feita da maneira certa, cortou-se dois tubos, o animal é um animal kasher, uma vaca, um cabrito. O problema é que quem fez a shkita é um goi. Já que a shkita não é válida, quando o animal morrer completamente, ele vai ser considerado uma nevelá que é impura. Porém, mefarkeset, se trata na parte intermediária, quando o animal ainda está se debatendo. Então, novamente, metamai tomato halim, avorot tomato nevelá. Nessa fase intermediária, a carne do animal, já que foi feita uma shkita válida segundo a halakha, simplesmente a pessoa que fez é um goi, então o animal de certa maneira já é considerado morto e sua carne já pode receber as impurezas de tomato halim, mas enquanto o animal não parou completamente, ele não vai receber a impureza de nevelá. E se a gente tira um pedaço de carne e um membro deste animal nesta fase, é considerado como assim como a gente está tirando de um animal vivo, e um goi não pode comer essa carne, mesmo que um goi pode comer, não precisa fazer shkita no animal, mas já que o animal ainda é considerado vivo, não pode se comer essa carne, até mesmo depois que o animal parar. Shachat ba'echad orov echad. Já se o goi cortou somente um dos dois tubos, e não fez uma shkita da maneira que a halakha exige, ena metama tumat ochalim. Então, é considerado que o animal ainda está vivo até ele parar completamente, e por isso a carne não recebe a impureza de tomato halim, assim também se o goi rasgou a cabeça do animal. Até aqui a segunda parte da braita. A terceira parte da braita. Se o goi começou a fazer a shkita, então ele cortou metade do primeiro tubo, metade do canet, ou seja, a primeira parte da traqueia. Cortar a primeira parte do canê, o animal ainda não é considerado uma treifá, porque existem certas falhas no animal, de maneira que o animal já é considerado treifá e não é mais kasher. Mas se trata que ele cortou de uma maneira que o animal não se torna treifá. O Bai Israel Vegamra, veio o judeu, pegou a faca da mão do goi e continuou a cortar, a fazer a shkita. Então o judeu cortou a outra metade do canê e todo o veshet, todo o esôfago. Nesse caso, então, já que o judeu que finalizou a shkita, ele cortou mais do que um tubo, cortou um tubo e meio, a shkita é válida. E o contrário também é válido. Shachat Israel, se um judeu começou a fazer shkita, ben makom she'oseh ota treifa, ben makom she'eino'oseh ota treifa, independente de onde o judeu começou a cortar, o Baal Ovad Kavim Vegamar, e o goi que finalizou a shkita, shkitato psura, já que foi o goi que finalizou, a shkita não é válida. A última parte da braita, harotze sheyochal mi behema kodem shetetze nafsha. Se a pessoa quer comer uma carne do animal que foi extraída antes do animal morrer, como a gente vai mais pra frente, é uma carne mais sadia, quando ela é extraída do corpo do animal antes que ele morra. O problema é que se ele tirar a carne do animal antes de fazer shritá, a carne não vai ser kasher. Como é que ele deve fazer então? Um judeu deve fazer shritá num animal kasher, de maneira que, já que o judeu que está fazendo uma shritá válida num animal kasher, a carne é permitida segundo a halakha assim que a shritá foi feita. Quando um judeu faz a shritá, imediatamente no fim da shritá, o animal é kasher. Se ele está me farqué, se ele está se debatendo ou não, isso não tem importância. A carne é kasher, ponto final. Logo, uma vez que o judeu fez a shritá, logo depois da shritá, Roter Kazai de Meita Shritata, a pessoa pega um pedaço de carne do pescoço, que é uma parte onde o couro é fino e não precisa se trabalhar a carne antes, o Morchoi Ofer Afé, e deve-se botar sal, bastante sal, na carne para extrair o sangue, o Medichoi Ofer Afé, e lavar bem a carne do sal, Mamtin Ach Zenafsai, a pessoa tem que esperar para o animal parar de se debater, batalha de se enfraquecer, mesmo que ele extraiu esse pedaço de carne antes, quando o animal ainda estava enfraquecido, ele não pode comer esse pedaço de carne enquanto o animal ainda estava enfraquecido, se debatendo. Veochlo, e aí a pessoa pode comer, e nesse último caso, errado vel kavim, errado israel, mutarimbo, um goi também pode comer essa carne. Com relação a um goi, poderíamos dizer que, já que a carne foi tirada antes do animal parar de se debater, então é considerado Ever Menachai. Não, já que um judeu fez a shritá num animal kasher, e essa shritá é válida para um judeu, e um judeu pode comer dessa carne, então um goi também vai poder comer. Se a shritá não foi uma shritá válida, como por exemplo, se está tendo de um animal não kasher, ou de um animal kasher, mas quem faz a shritá é o goi, nesses casos, vimos acima, que se a gente tira um pedaço da carne do animal enquanto ele ainda está se debatendo, enquanto ele ainda é mefarquês, isso é considerado que a gente tirou um pedaço de carne enquanto o animal ainda está vivo. Isso é Evrei Menachai. Porém, nesse caso, já que quem faz a shritá é um judeu, animal, animal kasher, a shritá foi feita da maneira certa, de maneira que um judeu já pode comer dessa carne, então um goi também vai poder comer dessa carne, depois de o animal parar de se debater. Fala, até aqui a braita. Mesalei, Ravid Baravi. Fala agora que essa braita é uma prova para o que disse Ravid Baravi. Dá uma vida para vir, como falou Rabi de Baravim, em nome de Rabi Yitzchak, Bar Yashan, Harotze Sheavri, a pessoa que está doente. E a pessoa quer se curar. A pessoa deve comer uma carne com muita vitalidade, que é uma carne que é extraída antes do animal morrer. O que a pessoa deve fazer, então? A pessoa faz uma shritá num animal kasher, de maneira que a Torá já nos permite comer essa carne. Logo depois da shritá, já pode-se comer a carne, mesmo antes que o animal pare de se debater. Logo, a pessoa roter casar de passar no meio da shritá, a pessoa corta um pedaço do pescoço do animal, morchoi afé afé, morchoi afé afé, salga esse pedaço de carne e lava o pedaço do sal. Mamtin, age de zenafshá, espera o animal parar de se debater. Errado, vet chavim, errado, estrela, mutarim, boitendo um judeu quanto um goi, vão poder comer. E assim como vimos na braita, realmente, se a shritá foi feita de uma maneira válida, de uma maneira que um yudi vai poder comer dessa carne, então mesmo um goi também pode comer dessa carne, mesmo que ela foi extraída antes do animal parar de se debater. Bai Reb Lazar, perguntou o Reb Lazar, vimos que se um judeu faz a shritá para um animal não kasher, ou que um goi faz a shritá para um animal kasher, mesmo que no fim das contas esse animal vai ser um nevelá, porque se trata de um animal não kasher ou de um goi que faz a shritá, mesmo assim, se a shritá foi feita da maneira certa, então essa carne já pode receber as impurezas de tomate halim antes do animal parar de se debater. Shahaba daraz bamal, se a shritá não foi feita segundo todas as exigências da halakha. Vimos no começo da nossa maserhet que temos o problema de drussá, se a pessoa aperta, faz pressão com a faca para baixo, ou se a pessoa faz um intervalo no meio da shritá, são leis que tornam a shritá inválida. Como é que vai ficar a lei se o goi, quando fez shritá no animal do judeu, ou que o judeu fez animal, fez a shritá no animal do goi, se a pessoa fez a shritá com essas falhas? Amar Neusaba falou um ancião para o Reb Lazar, Ah, Rabbi Yochanan falou, Rabbi Yochanan, Tzicha Echshel Shchita Kebema Teorah. Precisamos de uma Shchita Kasher, assim como uma carne Kasher. Somente nesse caso a gente diz que a Shchita já torna o animal morto e ele já pode se impurificar com o tomate Ochalib. Pergunta a Gemara Echshel Lemai. Qual que é a explicação dessa linguagem que foi dita pelo Rabbi Yochanan Echshel? Amar, aqui. Até mesmo precisamos verificar a faca para ver se ela não está com nenhuma falha, para ver se a Shkita é válida ou não. Vamos resumir então o que vimos até agora. É o seguinte: um animal que ele é kashé, ele passa uma Shkita comum, um judeu que faz uma Shkita no animal kashé, o animal não se torna impuro, o animal se torna uma carne kashé. Podemos até mesmo comer essa carne. Porém, se um goi faz shchitá num animal kasher, ou um judeu faz shchitá num animal não kasher, depois que o animal vai morrer completamente, ele vai se tornar uma nevelá. Vai se tornar um animal que ele nevelá, que morreu não sim através de uma shchitá, porque se trata de um animal não kasher, ou que o goi fez a shchitá, e por isso ele se torna impuro. Porém, a tumá de nevelá, a impureza de nevelá, ela só é válida uma vez que o animal está completamente morto. Uma vez que o animal para de se debater. Enquanto o animal ainda está se debatendo e se mexendo, não temos a impureza de nevelá, de um animal que morreu e se torna impuro. Enquanto ele não para quieto, não temos a impureza de nevelá. Porém, o que vimos na Braita é que podemos, em certos casos, ter a impureza de ohalim. Um alimento pode receber impurezas se ele entra em contato com algo impuro. Sendo assim, se a shkita foi uma shkita válida, feita por um goi num animal kasher ou por um judeu num animal não kasher, então nessa fase intermediária, já que a shkita foi feita de maneira certa e a faca foi verificada e a pessoa fez a movimentação certa, então, o animal é considerado um animal morto. E por isso, nessa fase intermediária, mesmo que o animal ainda não tenha impureza de nevelá, ele, se entrar em contato com algo impuro, pode receber a impureza de tumat ochali. Porém, se a shkita não foi feita da maneira certa, por exemplo, a pessoa cortou somente um dos tubos, a pessoa não fez a verificação da faca, nesse caso, o animal não vai receber nenhuma impureza enquanto não parar quieto, e aí ele pode receber impureza de alimentos ou a impureza de nevelá, que automaticamente vai se tornar impuro. Vai, menina, Rabzeira, Rav Sheshet perguntou, Rabzeira por Rav Sheshet, Maus tatzil halabluim betochá. Um animal que está vivo e dentro do seu corpo tem um certo utensílio, se o animal está dentro de um ohel, está dentro de um recinto impuro, dentro desse recinto todos os objetos se impurificam, já que esse objeto está dentro do corpo do animal, ele não se impurifica, porque o animal não se impurifica, ele protege e evita que o objeto que está dentro do seu corpo de se impurificar. Qual é que fica a lei com relação, como é que fica a lei com relação ao animal que está mefarquês? Um animal que não está vivo, mas também não está morto. Ele está nessa etapa intermediária, quando ele está se debatendo. Será que ele consegue evitar do objeto que está no seu entorno de se impurificar ou não? Amarlei, respondeu o Rav Sheshet, Metamat, Tumat Ochalim, Umatzelet, se vimos que nessa fase intermediária o animal pode receber impureza de Tumat Ochalim, se ele entra em contato com algo impuro, é óbvio que ele não pode proteger o objeto que está dentro do seu corpo. Amarlei, Eina Metemet Tumat Nevelot, falou outro, tudo bem que por um lado se ele entra em contato com algo impuro ele pode se purificar. Porém, por outro lado, vimos que nessa fase intermediária ainda não tem impureza de nevelá. Velotatsil, então, segundo isso, podemos dizer que o animal sim protege, porque a gente vê que ele é considerado vivo com relação a tomar de nevelá. Amarabai, responde Abai, a lei é Eina Matzelet Alabruim Betucha, Deametemet Matuchali. Mesmo que o animal ainda não tem impureza de nevelá, já que ele pode receber impureza de tumat ochalim, ele já não protege mais objetos que estão no seu interior. E assim também, harovah hayav, dainam tumat nevelá. Por outro lado, se a pessoa tem uma relação com este animal, ele vai ser punido assim como uma pessoa que tem relação com um animal vivo, porque esse animal, de certa maneira, esse animal é considerado vivo, já que ele ainda não tem a tumá de Neverá. Então, temos então dois lados da moeda. Por um lado, o animal é considerado morto, ele pode receber impurezas de Ohalim, e por isso ele não protege o objeto que está no seu interior. Por outro lado, a pessoa que vai ter uma relação com esse animal vai ser punida assim como uma pessoa que tem relação com um animal vivo. E a prova é que ainda não tem a impureza de Neverá. Então, temos um lado que o animal é considerado morto e não protege o objeto, temos um lado que o animal é considerado vivo e a pessoa que tem relação vai ser punida. É uma situação intermediária. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.